Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, William! Como vai?
Oi, Selma. Tudo bem? E você?
Tudo ótimo.
Selma, ainda bem que você chegou, que eu queria te contar uma coisa aqui. Eu estou num orgulho danado.
E o que foi que você fez para estar nessa felicidade toda,
William? Não, eu não fiz nada. Quem fez foi o produtor brasileiro de citros. Mais uma vez, o Brasil foi o país que mais produziu suco de laranja em todo o mundo. Nosso país representa 81,5% do comércio mundial de suco de laranja, seguido de China, União Europeia, Estados Unidos e México. Quase 1 milhão de toneladas anuais. Imagina aí, é suco de laranja até não acabar mais.
É mesmo uma coisa bonita de se orgulhar, William. Isso se deve ao uso de tecnologia e de práticas culturais eficientes que aumentam a produtividade da cultura, levando, claro, mais renda ao produtor.
Exatamente, Selma. E como tudo na vida, o planejamento é muito importante para se alcançar os objetivos. Desde o grande até o pequeno produtor de sucesso, pode apostar que o planejamento do Pomar foi bem feito. Nossa colega Leia Cunha, que é jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia, conversou com o pesquisador Cláudio Leone, que trabalha com citricultura. O Cláudio dá várias dicas importantes sobre o assunto.
Um dedo de prosa.
Doutor Cláudio, que fatores devem ser considerados no planejamento de um pomar? O que deve ser levado em conta?
No planejamento de um pomar cítrico, alguns fatores são importantes e necessários que sejam definidos a fim de a gente ter sucesso nesse empreendimento agrícola. Basicamente, a gente precisa definir o tamanho da área a ser plantada, qual a minha área disponível, e eu vou, ao saber essa área, fazer o quantitativo de mudas necessárias para o plantio dessa área, ou seja, quantas mudas vou precisar para plantar a área que eu destinei para a citricultura. Isso vai fazer com que eu descubra o custo necessário para comprar essas mudas, né? Quantas mudas são. E vou planejar também o plantio, quantas covas serão necessárias serem feitas, o preparo da área, a adubação inicial e também eu me planejar para ter a mão de obra para me dar esse suporte no plantio desse pomar. Quando eu for plantar, eu também tenho que entender que o espaçamento é muito importante, é outro fator que vai ser fundamental para o sucesso do meu empreendimento. Porque o que é o espaçamento? A distância entre as plantas dentro do pomar. Porque existe uma distância adequada e eu vou fazer esse distanciamento visando ter facilidade nos tratos culturais, a minha colheita e do próprio desenvolvimento da planta. Então isso é muito importante para você pensar ao implantar. Um outro fator, um terceiro fator, é o destino. Qual é o mercado que eu quero levar essa fruta? Eu vou vender no mercado local, próximo ali, para padarias, delicatessens, Ceasa. Vai ser uma laranja para suco, vai ser um fruto para mesa, então vai ser uma laranja, uma tangerina, uma laranja Bahia. Então esse destino da produção vai fazer com que você escolha a muda adequada, o tipo de copa, o tipo de fruto que você deseja. E também vai fazer com que você veja se você apenas quer fazer a produção para o seu consumo interno ou se você quer, além do consumo interno, que o excedente chegue ao mercado. Então, basicamente, você tem que pensar nisso, tamanho da área, quantidade de mudas e os tratos culturais iniciais. Esse é o ponto inicial para você ter sucesso no seu empreendimento.
Estou aqui pensando, William, como na nossa vida os erros cometidos na implantação podem se refletir durante toda a vida do pomar. Vamos ouvir mais um pouco da prosa da Leia e do Cláudio.
Qual a importância de uma muda de qualidade para ter sucesso com as frutas cítricas?
Sem qualquer sombra de dúvida, o sucesso de um pomar de citros depende da qualidade da muda. Isso é fator fundamental E o citricultor, o agricultor precisa entender isso, porque uma muda sadia, uma muda de qualidade, ela vai fazer com que esse pomar se desenvolva adequadamente, sem sofrer maiores danos com doenças, com o clima, e ela vai se desenvolver no tempo adequado. Muitas vezes as pessoas reclamam, plantei uma muda cítrica e ela não produz. Muitas vezes é um enxerto que não foi bem feito. É uma muda sem usar materiais adequados, ou seja, a borbulha não veio de uma planta sadia. O próprio porte enxerto não é um porte enxerto adequado para as condições climáticas da região. E mais que isso, o pomar citrícola vive em média, nas nossas condições, pelo menos na Bahia, de 15 a 20 anos sendo produtivo. Então, se você pega uma muda ruim, você vai ter que conviver com a planta que não está no seu desenvolvimento adequado durante esse tempo todo. Então, a muda é o passo inicial do sucesso na citricultura. Uma muda sadia é a ferramenta básica para que todas as outras ações no pomar sejam feitas e surta efeito na produção, na longevidade da planta e, finalmente, no lucro do produtor. Após a aquisição das mudas, tem que ser planejado o plantio. Então, o que a gente recomenda, e é a maior parte dos plantios do Nordeste, é que sejam feitos no início das chuvas, do período das chuvas. Por quê? Porque sem irrigação, essa muda nova pode sofrer com o clima, com o sol forte, com a falta de chuva e vir a morrer. No período das chuvas, não. Você vai dar uma condição de 2, 3, até 4 meses com a condição climática favorável para ela crescer, desenvolver, e assim, quando chegar o período mais seco, ela já está no tamanho que consiga progredir sem maiores consequências. E é importante também que nesse plantio seja feito alguns cuidados, por exemplo, controle de formigas, porque a planta nova fica muito mais fácil da formiga cortar. Então, controlar a formiga para evitar cortar essas plantas quando estão ainda pequenas, e também a retirada de brotos ladrões, que são aqueles ramos que nascem do porte enxerto e vão tirar o vigor da sua planta, porque essa seiva, que é a alimentação da planta, que ela busca a seiva na raiz, tem que ir para a parte de cima, para a copa. Quando vem um ramo ladrão que é do porte enxerto, ela vai tirar essa seiva para o local adequado. Então, basicamente, no início do plantio, é ter cuidado se foram feitas as covas, a adubação na cova da forma adequada, se essa muda foi plantada no momento que tem chuva, e depois você vai fazer acompanhamento de tratos culturais, que são as adubações e o controle de insetos, se porventura ocorrer.
Interessante! E tem vários tratos culturais que devem ser utilizados, não é mesmo? E por isso é bom ter o acompanhamento de um técnico na propriedade.
Exatamente, Selma. Para completar, a Leia pediu a opinião de um produtor de citros de Rio Real, município do Litoral Norte, que é a maior região produtora de citros da Bahia. Ouça o que o Roberto Shibata falou sobre sua experiência.
Fala, produtor!
A pessoa que vai optar por esse sistema de agricultura, ele tem que olhar que variedade ele vai plantar, ele dimensionar o tamanho do pomar, é muito importante isso, e principalmente a capacidade de recursos financeiros. Ele tem que olhar o mercado, se é indústria, se ele vai entregar direto a um mercado ou se ele vai simplesmente entregar um atravessador. Depois, a escolha do local, se ele puder dentro de sua propriedade, claro, ele tem que começar pelo local onde o solo seja bem mais fértil, de preferência plano, e fazer todas as recomendações, análises, recomendações de correção de solo, a viabilidade de plantio, dimensionar o tamanho do pomar e as variedades que vai produzir, seja laranja, tangerina, limões, etc., né? Daí, ele fazer um estudo do solo para ver como vai ser o sistema de plantio, se vai ser uma gradagem, uma aragem, se vai precisar subsolar, são passos muito importantes. E também adquirir mudas, que é uma pedra fundamental, é a muda. Então, de preferência, mudas certificadas, ou no mínimo, uma muda com a origem bastante conhecida.
Muito legal! Nada como um produtor para falar para outro produtor, não é mesmo, Selma?
Com certeza, William. E agora eu planejei uma coisa muito importante, uma receita para o lanche.
Bem lembrado, Selma. Mas tem que ser uma gostosura, viu? Sendo com citros, deve ser bom. Quem traz a receita é a Leia Cunha.
Receitas do Prosa.
pavê de limão e chocolate. Ingredientes: 3 caixas ou latas de leite condensado, 3 caixas de creme de leite, suco de 6 limões, 1 pacote e meio de bolacha maisena ou Maria sabor chocolate, chocolate ou cacau em pó para polvilhar. Modo de fazer: no liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até virar um creme grosso. Monte o pavê em um refratário, um pote de vidro. Monte o pavê em uma vasilha de vidro, começando por uma camada de biscoito, outra de creme e repita até que a última seja de creme. Com uma peneira, polvilhe o chocolate ou cacau em pó sobre o pavê, cobrindo toda a superfície, criando uma camada uniforme. Leve ao freezer por pelo menos 4 horas antes de servir.
Obrigada, Léa, pela receita.
Selma do céu! Limão com chocolate é praticamente uma dupla perfeita. Salivei agora, viu?
E para saborear essa deliciosa receita, vai aqui uma sugestão de música para compor o clima.
Boa pedida! A canção é Madrigal do Passaredo, de Ricardo Moreira e Fernando Cavalieri, interpretada pelo próprio Fernando Cavalieri.
Favas Contadas.
Cheiro de manjericão no quintal, sabiás visitando a janela. A represa se vê logo ali do portal, lampiões, castiçais e arandelas. Tem doce de leite, iogurte, curau, uma cuca, a maçã e a canela. Ao longe se ouve animais no curral, alvorada se mostra tão bela. Riqueza maior que qualquer capital, o Ipê com sua copa amarela. A água na fonte, o balanço em sisal, quaresmeiras por sobre a cancela. Sabiás visitando a janela, a represa se vê logo ali do portal, lampiões, castiçais, arandelas. Tem doce de leite, iogurte, curau, uma cuca, maçã e a canela. Ao longe se ouve animais no curral, a alvorada se mostra tão bela. Fruto no pé, a flor do colorau, madrigal entoado a capela. Por um João de barro, um canário, um pardal, é real, não olho sobre tela.
Maravilha! Obrigado pela música e pela participação, viu, Fernando Cavalieri?
Pena que o programa acabou, William. Se o ouvinte tiver alguma dúvida, pode procurar a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote aí o número, DDD 75, telefone 3312-8048. Repetindo, DDD 75, telefone 3312-8048.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC.
Se por acaso você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 619-9835-7632. Não se esqueça de colocar o seu nome completo e a cidade em que você mora.
Então é isso, pessoal. A gente se encontra numa próxima oportunidade.
Um abraço e até breve.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Leia Cunha, edição Jorge Macau. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.